O Governo anunciou as medidas para minimizar o impacto da subida dos juros nos créditos à habitação, medidas aprovadas em Conselho de Ministros. No Parlamento, o PS confirmou a proposta de mais habitação, vetada pelo Presidente da República. Perante a crise da habitação em Portugal, associações e oposição falam em medidas insuficientes. Em direto connosco está o economista Pedro Brinca. Boa tarde.
Boa tarde.
Vamos por partes analisar uma a uma as três medidas anunciadas no final do Conselho de Ministros. O Governo prevê que durante dois anos os portugueses vão beneficiar de prestação constante e mais baixa. Esta medida tem alcance? É eficaz?
Esta medida traz previsibilidade a muitas famílias. Naturalmente, que fixar a taxa numa altura em que a taxa já atingiu o seu pico por si não traria, creio eu, se as previsões dos economistas se confirmarem, não traria grande benefício, porque a previsão é que a taxa baixe, mas não obstante, pode trazer liquidez porque o indexante passa a estar a um valor de 70%. Mas há uma coisa que eu não percebo, ainda não consegui perceber nesta medida, porque no comunicado do Conselho de Ministros não tem essa informação. E nos slides que foram apresentados, na apresentação que foi feita, garante que este diferimento do pagamento entre a diferença dos 70% do indexante até aos 100%, este valor que as famílias vão poder guardar todos os meses, vai ser pago 6 anos à frente, que é os 2 da fixação, mais 4 anos após o término da fixação da taxa. E a pergunta que eu faço é, este diferimento de pagamento não vai ser capitalizado, não paga juros? Se for assim, se não houver um aumento do valor do empréstimo, ou seja, se este dinheiro que eu deixo de pagar todos os meses por via desta medida for enviado para 2029 e depois não for capitalizado por estes 6 anos, isto é uma perda para os bancos.
O que o Ministro das Finanças referiu é que a redução da prestação vai ser paga 4 anos depois do início da assinatura do contrato, ou seja, os 2 anos em que se beneficia da prestação constante e reduzida, seguida de 2 anos em que não há um acréscimo relativo ao valor de capital que não foi pago.
Pois, a pergunta que eu faço é, e o dinheiro durante estes 6 anos que as famílias deixaram de pagar? Esse dinheiro tem valor, se estivesse no banco estaria a pagar juros. E a minha pergunta é, quem é que suporta esses juros? É que, das duas uma, ou é os bancos, ou é o Estado através de créditos fiscais, porque se não aumentar o capital em dívida das famílias, como a apresentação do Ministério dizia que o valor do empréstimo não aumenta.
Se não houver esse pagamento, são os bancos também que estão a financiar a medida, é isso?
Creio que sim, não estou a perceber como é que não será assim. É um empréstimo, entre aspas, que a banca faz às pessoas, sem juros, durante 6 anos. Uhum. Que é os 2 da moratória mais os 4, os 2 da fixação mais os 4 da moratória. Por isso é que eu gostava de ver uma clarificação para perceber, porque os slides são muito explícitos a dizer. A medida não se constitui, ou seja, não aumenta, a cláusula salvaguarda não aumenta o valor do empréstimo. Então, mas e os juros sobre este montante que foi diferido?
E quanto ao desconto, desconto entre aspas, claro está, de 30% na taxa Euribor a 6 meses, o que é que pensa desta medida? Ou seja, é um desconto suficiente ou insuficiente? Independentemente dessa questão que está a falar, porque é algo a clarificar.
Mas é a medida que eu estou a falar, precisamente. Essa é a medida que eu estou a falar. Se é suficiente, creio que é preciso fazer simulações e perceber num empréstimo mediano, ou de 1.000 euros, ou de 2.000 euros, qual vai ser a diminuição. Parece-me que será substancial e parece-me que seria uma boa medida, sem fazer as contas ainda. Mas aqui a questão que levanta dúvidas é essa, quem é que vai pagar os juros sobre os montantes que as famílias vão deixar de pagar durante estes 6 anos? Isso é que eu gostava de ver clarificado. O Governo já disse que não são as famílias porque diz o valor do empréstimo não aumenta. Então só pode ser os bancos ou o Estado. Não sei.
O Governo mantém ainda a suspensão da Comissão por Reembolso Antecipado do Empréstimo da Casa e alarga a bonificação dos juros. Este conjunto de medidas são, em seu entender, insuficientes, conforme diz a oposição e também algumas associações, nomeadamente a DECO, ou, pelo contrário, têm um alcance que lhe parecem conseguir responder ao impacto da subida dos juros nos créditos habitacionais?
Vamos lá ver. Se a ideia é que estas medidas resolvam todos os problemas que os portugueses estão a ter com a inflação e com as taxas de juros, obviamente que não. Nunca seria, não é? Obviamente. Agora, naquilo que diz respeito a uma subida não esperada dos juros, acima daquilo que poderia ser previsível na altura que os empréstimos foram contratados, é uma ajuda significativa. Agora, se é suficiente para compensar isso tudo, claro que não. Nós temos algumas famílias que viram a sua prestação duplicar nos últimos dois anos, porque principalmente aquelas famílias fizeram empréstimos muito perto do começo do disparo dos juros. Porquê? Porque têm mais capital em dívida, em média, não é? E aí qualquer variação da taxa de juros leva um aumento brutal da prestação.
Pedro Brinca, pedi-lhe ainda um rápido comentário ao relatório do Conselho de Finanças Públicas, que aponta para uma estimativa agora mais baixa da taxa de inflação, mas avisa para os riscos do contexto externo e interno.
Sim, a Europa está estagnada, a Alemanha passou por uma recessão técnica. Acho que é por este impacto mais recessivo que aquilo que estava à espera, ligeiramente, mas mesmo assim um pouco acima daquilo que estava à espera relativamente ao impacto das taxas de juros na economia da zona euro, terá sido um pouco mais recessivo que aquilo que está à espera. A inflação por isso também foi revista em baixa e para Portugal, que é uma pequena economia aberta e depende muito do comércio externo para a sustentabilidade da sua atividade económica, obviamente ter os nossos parceiros a crescer perto de zero não será um grande, não auguram grandes boas notícias para a nossa economia. E daí que, aliás, nós neste último trimestre o crescimento em cadeia foi nulo, não é? Enquanto o desemprego se mantiver relativamente baixo e tem-se mantido, e não há nada que nos diga para já que possa mudar drasticamente no curto prazo, não vejo aqui grandes problemas para a economia como um todo. O problema virá, obviamente, se porventura o desemprego disparasse. Aí a diminuição das contribuições agora destes desempregados, mais as despesas em cima dos estabilizadores automáticos, aí podia trazer problemas e alguns ajustes que podiam ser muito mais dolorosos.
Obrigado, Pedro Brinca, professor na Nova SBE, especialista em poupança e macroeconomia, pela análise que faz não só aos reparos do Conselho de Finanças Públicas, mas também às medidas anunciadas esta tarde.